Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o general Mauro Lourenço Cid, além de comentários dos nossos colunistas. O general Mauro César Lourenço Cid, que é pai do tenente-coronel Mauro Cid, usou a estrutura do escritório da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Miami, para apoiar articulações golpistas. Ele chegou a participar do acampamento no quartel-general do Exército contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, isso no fim de 2022. Registros em vídeo obtidos com exclusividade pelo UOL mostram que o general Cid levou um funcionário da APEX para o acampamento no QG do Exército em Brasília no dia 3 de dezembro de 2022. Para Josias de Souza, o general Lourenço Cid criou a modalidade de golpismo recreativo.
É muito realmente exasperante perceber que o general, no instante em que o Bolsonaro estava discutindo minutas golpistas com chefes militares, esse general Cid, ele se abalou lá de Miami até Brasília, e apoiou ali no escurinho essa conspiração contra a posse do Lula, e à luz do sol fez esse tour que agora nos foi revelado pelo repórter Aguirre Talento, um tour pelo acampamento que pedia intervenção militar na frente do QG do Exército. Foi filmado nesse passeio, acompanhado de um assessor, e acabou introduzindo, Fabíola, nessa crônica do patriotismo à moda do Bolsonaro, uma modalidade nova de perversão. É o golpismo recreativo. O general foi passear no acampamento. Então, hoje, o Lourenço Cid, o Cid pai, ele está rezando para que o Alexandre de Moraes não anule a delação do Cid filho, porque se for anulada a delação, a imunidade a esse tipo de disfarçatez, que foi reivindicada como parte do prêmio pela colaboração judicial do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, essa imunidade perderia a validade. Então, o general agora tem que, mãos postas, rezar aos céus para que a delação do filho dele seja mantida. Está sub judice, está sob discussão lá no Supremo.
Leonardo Sakamoto afirmou que o pai de Mauro Cid transformou a APEX numa agência de promoção ao golpismo.
Dá para a gente dizer que o general Cid transformou a APEX numa agência de promoção ao extremismo, né? No caso, a promoção do seu próprio extremismo, né? De bancar, né? Ida, né? De viagem, né? A sua própria viagem, de assessores para apoiar o golpismo. Golpismo que teve no seu filho, né? O tenente-coronel Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, um dos principais expoentes, né? A gente não se engana, é claro, Mauro Cid, ele se tornou o delator-geral da República, porém, fez isso exatamente para se salvar, né? Para salvar sua pele, uma vez que percebeu que o bolsonarismo estava abandonando ele, e ele ia se estrepar sozinho. Mas você vai pegar na quantidade farta de registros telefônicos, de troca de mensagens, de documento, o Mauro Cid teve um papel fundamental em todo o golpismo, ajudou a arrecadava dinheiro de um lado, ajudava a trazer forças especiais do Exército para contribuir com o golpismo de outro, né? E também, como bem o Aguirre colocou, o Mauro Lourenço Cid, o general, né? Um general que era respeitado nas Forças Armadas, também teve um papel fundamental. A Polícia Federal tenta descobrir, inclusive, se as joias que foram surrupiadas do patrimônio da União após serem doadas ao Brasil de presente por governos e ditaduras árabes, né? Se essas joias, né, acabaram financiando direto ou indiretamente os esforços golpistas de Jair Bolsonaro. Lembrando que o general Cid, além de diretor da APEX, também era intermediário de venda de ouro, né? Levou o material surrupiado para Miami para tentar vender, fazer um cascalho, né, e depositar na conta do Bolsonaro, mantendo, inclusive, ajudando a manter o Bolsonaro enquanto ele estava fugido do Brasil em Orlando, né?
Para Walter Maierovitch, o general Lourenço Cid participou de um crime e deve ser investigado.
Veja que o que mais incomoda esse pessoal golpista atualmente é um artigo do Código Penal. Esse artigo dá arrepios, calafrios a esse pessoal que, de alguma forma, concorre para o crime, participa, é coautor. Eu estou me referindo ao artigo 29, Fabiola, quem tiver interesse, do Código Penal. Esse artigo diz, com todas as letras, e é de clareza solar, quer dizer, uma interpretação fácil, diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Então, quem, de qualquer forma, de qualquer modo, concorre para o crime, e está aí o caso, ele está concorrendo, levou pessoas, ajudou o Bolsonaro na ilicitude. Ele é um partícipe do crime à luz do direito penal. Por isso precisa o quê? Ser investigado para se ter uma prova mais farta de autoria e materialidade, e já existem provas fortes, e ser denunciado o que vai acontecer. Ele é um golpista. Ele aderiu ao golpe, levou gente para passear, atuou em Miami e conseguiu uma boquinha com o Bolsonaro para ficar numa agência. E veio a conta. Então ele começou a agir em favor do Bolsonaro, em favor do golpe.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, foi entrevistado pelo UOL News. Ciro Nogueira falou sobre as opções de nome da direita bolsonarista para a próxima eleição presidencial.
Todos os candidatos, Ratinho, Zema, Tereza, Caiado, Tarcísio e Michele, são candidatos extremamente viáveis. Qual é a força maior do Tarcísio, do meu ponto de vista? É porque o Tarcísio, além de estar com apenas a 2 pontos do presidente Lula, ele tem um diferencial que tem uma rejeição muito menor do que a maioria dos candidatos. A Michelle, em agosto do ano passado, ela tinha menos da metade da intenção de voto de Lula. Em janeiro, ela estava 7 pontos do Lula. E agora ela está 1 ponto do Lula. Então, ela tem uma empatia muito grande com o eleitorado, talvez uma das melhores oradoras que tem aqui no nosso país. Ela tem uma capacidade de comunicação impressionante. É um nome, e eu acho que é um nome, eu acho que eu sei que existe muito o preconceito contra a mulher no nosso país, mas quem sabe não está na hora de uma mulher assumir o comando do país. Se a dona Michelle for escolhida pelo presidente Bolsonaro, contará com o nosso apoio. Eu acho que se a eleição fosse hoje, o nosso candidato seria o Tarcísio. O Tarcísio, por conta do eleitorado de São Paulo, por conta do exemplo que está acontecendo em São Paulo. O Tarcísio, quando voltou das eleições, eleito, eu tive uma conversa com ele e eu fui bem claro: Tarcísio, você é um nome fortíssimo para 2026, lógico que você tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro, o presidente confia em você, você só não pode cometer 2 erros. O primeiro é brigar com o presidente Bolsonaro, você viu o que aconteceu com o Dória. Só quem tem liderança pela direita do nosso país hoje é o presidente Bolsonaro. E o segundo é você não cometer o mesmo erro que os 3 governadores de São Paulo cometeram, que foi no dia seguinte das eleições, se lançaram o candidato a presidente passando uma imagem para São Paulo, que eles eram, São Paulo era um trampolim para a presidência. São Paulo pode ser trampolim, São Paulo tem que ser um exemplo.
O senador também disse que continua a apoiar Jair Bolsonaro.
Enquanto estiver na minha vida pública, eu estarei ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. É um orgulho enorme ter pertencido ao seu governo, ter sido seu principal ministro. É muito orgulho do que nós fizemos com o ministro Paulo Guedes, com o Tarcísio, pelo que o nosso país tem uma frustração muito grande que nós íamos colher esses frutos agora. Eu estarei ao lado de ter uma consciência tranquila de estar do lado correto. E não tenho a menor dúvida que nada será aprovado contra o presidente Bolsonaro.
Ciro Nogueira afirmou duvidar da existência da reunião em que Bolsonaro teria abordado a minuta golpista com chefes das Forças Armadas e falou o que ele pensa sobre os ex-comandantes Freire Gomes e Batista Júnior.
Primeiro, eu não acredito que essa reunião tenha acontecido. Isso é uma reunião relatada por um delator ou por pessoas que prevaricaram, como esses dois ex-comandantes, ou são caluniadores. Porque eu tenho certeza, vocês aí que são quase igual, vocês acham que se o presidente Bolsonaro tivesse ganho as eleições, esses generais estariam contando isso ao país depois de tanto tempo? Pode ter certeza que não. Estavam, em vez de batendo no presidente Bolsonaro, estariam batendo continência. Então, esses dois generais ou são prevaricadores ou são caluniadores. E eu acredito muito mais na segunda opção.
Mas no caso de prevaricadores, significa que teria acontecido a reunião.
Exatamente. Exatamente o que eu digo. Mas, ou eles são uma coisa ou outra.
Mas que na reunião...
Agora você diz, vim depois de 9 meses denunciar um fato tão grave ao país e ninguém questiona isso?
Mas,
eu fico impressionado é que ninguém questiona isso. Ninguém questiona que esses generais que comandavam as duas forças tão importantes para o nosso país não denunciaram ao Brasil isso, porque se fosse comigo, eu denunciaria ali.
Josias de Souza comentou a fala de Ciro Nogueira.
A pretexto de defender o Bolsonaro, os seus aliados mais inveterados acabam desqualificando o Bolsonaro, né? Porque o senador se refere ao Mauro Cid como um criminoso que está à procura de perdão. Diz que os comandantes, o Freire Gomes do Exército, o Batista Júnior, que comandava a aeronáutica, ou são prevaricadores ou caluniadores. Ocorre que quem nomeou essa gente toda foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro conviveu durante 4 anos com o Mauro Cid. Mauro Cid coabitou o Palácio do Planalto com o próprio senador Ciro Nogueira. Os dois roçavam cotovelos lá frequentemente em reuniões ministeriais, pelos corredores. E ninguém chamava de criminoso. Estava lá o Mauro Cid participando de reuniões, filmando reuniões. E quando se trata de falar de gente que se revelou muito desqualificada mesmo, como o general Augusto Heleno, mas que continua ao lado do Bolsonaro, pelo menos ainda não delatou, mas aparece num vídeo falando em virar a mesa antes das eleições, falando em infiltrar espiões em comitês de campanha durante o processo eleitoral. Estes são apenas desequilibrados, que falaram bobagem, como se estivesse numa mesa de botequim ali, mas não são nem prevaricadores, nem criminosos, nem caluniadores. Agora, quem escolheu essa gente toda foi o então presidente Jair Bolsonaro.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 2 edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
Uau.